Agora são 11 horas, 9 minutos. O nosso assunto agora é empresa familiar. E empresa familiar, todo mundo sabe, é a maior parte das empresas do país. Essas empresas estão atuando em vários setores, mas como elas são organizadas? Como é que é o perfil dessas empresas? Como é que elas se comportaram nesse período de pandemia? Quais as preocupações com o futuro? Para falar sobre isso, eu vou conversar com Carlos Mendonça. Carlos Mendonça é consultor, líder de empresas familiares na PwC Brasil. Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Um grande prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão caro para mim.
Ah, o prazer é nosso e os nossos ouvintes internautas podem acompanhar essa conversa minha com o Carlos no facebook.com/radiocbnmaringá ou no twitter.com/cbnmaringá, um tema que interessa muita gente. Carlos, vou começar pelo seguinte, vou começar falando sobre a empresa familiar no Brasil. Faz um retrato para a gente bem rápido. Qual é o peso que a empresa familiar tem no país?
Então, não só no país, mas no mundo. Mas no Brasil, as empresas familiares representam aí aproximadamente 70% do PIB. Elas são as empresas que mais contribuem com a geração de emprego. São as empresas que são mais longevas, tem um aspecto também muito interessante, né? E é o motor da nossa economia, né? São realmente super importantes para o desenvolvimento não só do Brasil, mas no mundo. Esse perfil vale para praticamente todos os países do mundo.
Agora, a empresa familiar, você falou que elas são longevas, elas duram bastante, mas muitas delas se acabam por causa da família também.
Também, né? A empresa familiar, você tem que organizar a empresa, né? Porque ela tem uma característica, né? Muito diferente das outras, né? Então, por que a empresa familiar ela é diferente, Gilson? Não é pelo tamanho. A gente vê empresas familiares faturando, por exemplo, nessa nossa pesquisa, tem 6% das empresas faturam mais de 10 bilhões de reais, tá? Mas também tem empresas que estão nessa nossa pesquisa que faturam 10, 20 milhões, né? Então não é o tamanho, não é a indústria. A gente vê as empresas familiares atuando em todos os segmentos do mercado, né? Também não é a forma de gestão. Você tem empresas familiares que são, digamos, super caseiras, né? Principalmente no início, onde você tem todo o aspecto da família misturado com o aspecto da empresa. Então, não é questão da gestão. E você vê as empresas mais profissionais familiares, né? Na verdade, o que faz toda a diferença é que você tem uma família dominante numa empresa familiar. E essa família influencia o destino do negócio, né? E nesta família, você tem aí um caldeirão de emoção envolvendo a família que permeia por dinheiro, amor, poder, ou a falta desses três aspectos também, né? A falta de dinheiro, a falta de amor e a falta de poder impacta tudo isso, né? Então, essa é uma característica da empresa familiar que torna ela diferente. É a questão da família dominando o negócio.
Ô Carlos, vocês fizeram um estudo agora no período da pandemia sobre empresa familiar e também como é que é o perfil dela. Se ela se preocupa com o futuro ou não. A empresa familiar, ela vai aumentar ainda mais agora nesse período de pandemia porque muita gente perdeu, né, o pai de família, a mãe de família, perdeu o emprego, por exemplo. Juntou o acerto, por exemplo, com a empresa e falou, vamos montar uma empresa. Põe todo mundo em casa para trabalhar junto na empresa. A empresa familiar nesse perfil, ela é uma empresa que vem como um resultado, uma resposta, uma solução para uma crise que se atravessa? Ela é planejada para isso ou ela é fruto das circunstâncias, do tipo, de repente a gente se viu sem alternativa, a família virou uma empresa, a empresa virou a família?
Olha, a gente vê muito o início desses grandes conglomerados empresariais, nessa circunstância, né? E você pega aqui no Brasil, a gente olha assim, onde você sofreu grandes imigrações, né? A gente vê aquele imigrante chegando no Brasil, buscando um futuro melhor E a falta de perspectiva faz com que ele não tenha um emprego, ele não tem nada, ele monta um negócio. E com muito sacrifício, com muita luta, com muito trabalho, ele constrói um império, né? Então nós vemos aqui diversas famílias, né? Principalmente, você pega essas famílias centenárias, são famílias que migraram de situações de fome, de situações de guerra, de grandes dificuldades em seus países, isso as trouxe para o Brasil, e com isso chegaram aqui, não tinham o que fazer, não tinham alguma capacidade, né, e montaram um negócio. E a partir daí isso virou um império, né, através de muito trabalho, né.
A relação que se estabelece com a família, com a empresa familiar hoje, a gente vê que tem, você mesmo colocou, vários ramos em que as empresas atuam. Mas é uma empresa disposta ao futuro? Ela se prepara para o futuro? Hoje existe uma preocupação com o amanhã dentro da empresa familiar?
Existe. Olha, essa nossa pesquisa indicou que 80% das famílias que fazem parte, foram 282 famílias aqui no Brasil que responderam essa pergunta, né? Essa pesquisa, 80% delas tinham interesse, tem o interesse em preservar o negócio, né? Em se manter no negócio, né? Agora, se manter no negócio envolve diversos aspectos, né? Você tem que continuar a atuar numa indústria relevante, isso qualquer empresa tem esse desafio, mas muitas vezes o apego ao negócio de uma família, o orgulho do nome da família está ali no negócio, muitas vezes elas têm dificuldade em gerenciar esse portfólio de negócios, né? Entrar e sair de negócios é fundamental para que você consiga perpetuar uma empresa. Nenhuma empresa... Aqui no Brasil nós não temos empresas tão longevas, mas você vai na Europa, Japão, tem empresas com 300, 500, 800 anos. Ninguém consegue ficar no mesmo negócio durante tanto tempo, né? Tem todo o ciclo de vida das indústrias. Então esse é um aspecto importante que eu acho que as empresas familiares têm que cuidar, né? É o ciclo de vida do negócio que está e saber mudar de negócio a cada ciclo, né?
Esse levantamento que vocês fizeram, esse período de pandemia exigiu das empresas flexibilização, capacidade de articulação, adaptação, tecnologia. Isso ocorre na empresa familiar? Ou a empresa familiar é um lugar mais engessado, difícil de você fazer algumas mudanças?
Olha, eu acho que você tem... uma das características de empresa familiar é o compromisso com o longo prazo, né? É o compromisso em entregar um negócio melhor para a próxima geração. Em momentos como esse, você tendo a família unida em prol do negócio, faz toda a diferença. A empresa familiar não tem que prestar contas trimestralmente ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, né? Então, ela tem capacidade de tomar decisões muito mais rapidamente, decisões mais duras, em momentos difíceis, do que uma empresa de capital aberto, né? E a gente viu isso, né? A nossa pesquisa disse que, não sei se muito em função da amostra dos setores que essa pesquisa indicava, mas 63% das empresas brasileiras tiveram aumento de faturamento durante a pandemia, contra 13% que tiveram redução. E essas empresas têm uma perspectiva de crescimento muito grande prospectivamente.
Agora, quando você pensa na empresa familiar, vocês fizeram esse levantamento, né? Você falou assim que a empresa mais de longo prazo, a empresa que pensa no futuro, ela pensa também na sua atuação em relação a questões como meio ambiente, sustentabilidade. Ela é uma empresa preocupada com aquilo que a gente chama de, até há pouco tempo atrás, de preocupação de empresas de médio, grande porte, de você ter, por exemplo, uma identidade no mercado, ter uma imagem no mercado, de posicionamento, que se falava muito no mercado. A empresa familiar é preocupada com isso ou não? Ela vai, vamos ver o que vai dar.
Pois, Gilson, normalmente as empresas familiares são muito discretas, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, né? De achar essas empresas. Existem joias em todos os estados, em todas as cidades, que a gente não tem a menor noção do que essas empresas estão fazendo, né? Porque elas são muito discretas. E a pesquisa trouxe aspectos em relação à sustentabilidade bastante interessante, né? 39% das empresas indicam que não tem... somente 39% das empresas pesquisadas possuem uma estratégia de sustentabilidade, mas todas reconhecem que isso é muito importante, né? E essa questão de sustentabilidade, hoje, ela é fundamental, né? Hoje o mercado exige isso, hoje os clientes exigem isso, hoje os próprios empregados das empresas querem isso, né? Então, esse é um aspecto fundamental para que ela tenha futuro, né? Eu acho que tenho aí um bom caminho para as empresas familiares definirem claramente quais são os seus objetivos, o que elas querem alcançar nessa parte de climática, nessa parte de preservação de água, toda essa parte ambiental, né? A partir do momento que defina claramente quais são esses objetivos, aprendam a mensurar isso e comunicar, né? Comunicar aos stakeholders quais são os objetivos, o que elas estão fazendo para contribuir com o meio ambiente, né? Esse é um gap importante, eu acho, que as empresas familiares poderiam atuar de forma melhor. Normalmente eles são grandes operadores do negócio deles, né? Eles sabem operar bem aquele negócio, né? Mas esse aspecto de sustentabilidade tem um gap importante.
Empresa familiar atua em vários ramos, você mesmo colocou isso. Empresa familiar é a empresa ainda predominantemente de pouca especialidade, de pouco desenvolvimento tecnológico, aquela coisa de vamos montar uma oficina mecânica, vamos montar uma fábrica de bolo na cozinha lá de casa, ou são empresas que já têm uma certa especialidade, mostram um certo nível de conhecimento, especialidade na produção de bens e serviços?
Olha, tem de tudo, né? Você vai ver empresas familiares altamente tecnológicas, né? Por exemplo, você pega uma... É que a gente não tem noção, mas, por exemplo, você tem uma BMW, é uma empresa de controle familiar, né? Você tem aí grandes conglomerados com alta tecnologia, que tem sempre uma família por trás, né? Você pega a própria Roche, né? Enfim. Então, não é um aspecto, eu acho, relevante. Eu acho que o que a pesquisa trouxe do ponto de vista de tecnologia, que as empresas reconhecem a importância de investir em tecnologia, está na prioridade deles, né? Boa parte das empresas está entre as três principais prioridades das empresas brasileiras: investir no seu processo digital e em novas tecnologias, né? Entretanto, somente 19% das empresas brasileiras se dizem preparadas, que atingiram o ponto que deveriam estar no seu desenvolvimento digital e tecnológico, e cerca de 60% já diz que faltam 5 anos para que ela atinja um bom nível de desempenho tecnológico e digital, né? Então, esse é um tempo que não tem, né? E aí, nova geração tem um papel muito importante nisso, né? Principalmente nessa jornada digital. Você empoderar essa nova geração que conhece e vive isso, poderia auxiliar muito o desenvolvimento digital, né? A diversidade dentro dos conselhos para trazer novas ideias, novos conselhos, né? E um pouquinho redescobrir o empreendedorismo, né? A gente, às vezes, é vítima do próprio sucesso, né?
Exatamente.
Fazemos tão bem, que acha que não precisa mudar, e tem que sempre mudar, né?
Ô, Carlos, já que você tocou nesse assunto, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria focar um pouquinho agora numa coisa que você mesmo falou. O que vem amanhã? Vem amanhã é uma sucessão. Existe sucessão nas empresas familiares. E muitos consideram que esse é o momento mais difícil da empresa. É. O fundador está se afastando da empresa, ele tem filhos, às vezes montou a empresa junto com uma irmã, com o irmão, tem sobrinhos na história. E como é que fica a sucessão? Como é que é a sucessão hoje? E, ao mesmo tempo, queria te perguntar o seguinte, qual é a melhor forma de se fazer uma boa sucessão?
Bom, eu acho que as pessoas sabem, mas não agem, né? Sucessão é inevitável, né? E em todo o mundo esse é um processo muito difícil, né? A pesquisa indicou que as empresas familiares no Brasil têm um longo caminho ainda nesse aspecto. E quando você fala de sucessão, Gilson, você tem dois aspectos que eu acho que são importantes. Uma coisa é a sucessão no negócio. A outra coisa é a sucessão no patrimônio, né? Isso muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não se dá ao mesmo tempo, né? Considerando que sucessão é inevitável, isso tem que ser um processo bem estruturado e bem comunicado dentro da empresa, né? E quando você fala de sucessão, a sucessão ela pode acontecer, quando você fala da sucessão dentro da liderança do negócio, dentro da família ou fora da família. O que a família tem que estar preocupada é o seguinte: qual é o melhor jogador que eu vou escalar? Porque o meu interesse é que o meu negócio prospere mais. O meu interesse principal não é eu estar liderando o negócio. É que a empresa vá muito bem, né? Prospere, né? Então aqui a sucessão no negócio é um processo de você definir quais são os desafios futuros da empresa, desafios internos, quem dentro da empresa ou dentro da família teria condições de estar preparado para lidar com esses desafios, e se você não tiver esse recurso, buscar fora, né? A sucessão no patrimônio, ela precisa ser cuidada de forma que você evite problemas futuros. A gente vê muitas brigas, né, dentro da família, que emperram o negócio. Brigas que duram 20, 30, 40 anos e a empresa não se desenvolve porque a família, os membros familiares começam a travar o desenvolvimento do negócio, um procurando prejudicar o outro, né? Família tem três coisas que você tem que cuidar muito bem: sucessão, coesão e estratégia. São três aspectos que a empresa familiar tem que estar muito atenta. Sucessão tem que ser muito bem planejada. Tem outro aspecto de sucessão, que eu acho que tem que ser muito bem administrado também, que é aquela sucessão não planejada, né?
Às vezes, quando alguém da o líder, por exemplo, infelizmente morre por algum motivo, você tem que fazer uma substituição dele.
Não, tem 40 anos, não vai morrer, mas pode ter um acidente de carro, pode ter uma doença, uma incapacitação, né? Então, esses são aspectos importantes, né? Do ponto de vista de sucessão.
Meu caro Carlos, muito obrigado por essa conversa com a gente. Valeu demais, sucesso e parabéns pelo trabalho da PwC.
Muito obrigado, Gilson. Estou sempre aí à disposição para a gente conversar sobre esse tema.
Que é muito interessante.
Um abraço.
Conversei com o Carlos Mendonça. Carlos Mendonça da PwC. Ele é líder nessa questão de família, da análise. A PwC fez um levantamento das famílias, das empresas familiares, nesse período de pandemia, com a série de índices. Então você pode acessar o site da PwC e ter contato com mais dados sobre as empresas familiares, que representam 70% do PIB do país. Não é pouca coisa, não.